agora a julgamento. O item 113 da pauta é o processo 1103/2013-10. Relator é o conselheiro Luiz Moreira. E temos aqui inscrição para sustentação e Darliene Correia dos Prazeres e Hugo Sanches Silva Picanço, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará. Com a palavra, o eminente relator. Para relatório e voto.
Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado em decorrência de requerimento feito pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, SISEMPA, no qual postula a sustação dos efeitos da portaria 4204/2013 do MPPGJ, expedida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, com o escopo de evitar supor cerceamento de direitos trabalhistas dos servidores do parque estadual, além de, teoricamente, ratificar a separação dos poderes. Em sua petição inicial, SUSEMPA, sinteticamente, alegou que a portaria número 4204/2013, MPPGJ, que revogou a portaria 4139/2013, também MPPGJ, foi expedida tendo como fundamento também a Lei Estadual 6.106, de janeiro de 98, disciplinadora das gratificações de plantão e sobreaviso no âmbito da administração pública estadual. Aduz ainda que o Ministério Público do Pará, ao editar a citada portaria, estaria usurpando a competência de legislar da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, não vislumbrando a existência de medida urgente que sustentasse a sustação dos efeitos da portaria 4204/2013, indeferir o pedido de liminar para posterior apreciação quanto ao mérito. Nos termos do regimento interno do CNMP, foram solicitadas informações ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, bem como foram intimados eventuais interessados por meio de edital. As informações foram prestadas pelo PGJ do Parque Estadual, com envio do ofício 1220/2013, juntado em seu original à folha 5261. Em sua manifestação, o chefe do Ministério Público Estadual assevera que o ato normativo ora impugnado, isto é, a portaria 4204/2013, fora expedido nos limites da esfera de competência conferida ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 18, inciso 5º, da Lei Complementar 57, de 2006, nada havendo de exorbitante nesse ato, uma vez que os referidos dispositivos legais e constitucionais asseguram autonomia funcional e administrativa ao Ministério Público, atribuindo ao Procurador-Geral competência para praticar atos e decidir questões relativas à administração geral do Ministério Público. Afirma ainda o senhor Procurador-Geral que a fundamentação legal da portaria 4204 não foi a Lei Estadual 6.106/98, pois essa norma foi utilizada somente por analogia, pois a lei específica não disciplina o pagamento de plantões aos servidores. É o relatório, senhor presidente.
O voto, Vossa Excelência.
Como bem salientado pelo douto Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará em seu ofício, a Constituição da República, em seu artigo 93, inciso 12, dispõe que a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas as férias coletivas no juiz e tribunal de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Por força também da Constituição da República, artigo 129, parágrafo 4º, esse princípio também se aplica ao Ministério Público em todos os seus ramos, não cabendo qualquer dúvida com relação à necessidade de se organizar os plantões no âmbito do parquê, tanto para seus membros quanto no que se refere aos servidores. Indubitável também a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, de acordo com os ditames constitucionais, bem como a competência do PGJ para praticar atos que importem na organização e no funcionamento do órgão, cabendo neste ponto a leitura da Lei Complementar 57 do Estado do Pará. Artigo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, dispõe de dotação orçamentária própria, cabendo-lhe especialmente, inciso 1º, praticados próprios de gestão. 2º, decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Inciso 9º, exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. Artigo 18º, ao Procurador-Geral de Justiça compete, inciso 5º, praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e à execução orçamentária do Ministério Público. Deste modo, restou claro que a adição da portaria 4204/2013 seguir os mandamentos legais conforme a esfera administrativa do Procurador-Geral de Justiça, não tendo nada de excessivo no ato ora impugnado. Com relação à suposta fundamentação do ato administrativo atacado na Lei Estadual 6.106/98, é importante salientar o que está expresso na portaria 4.204/2013, aspas, ela diz, considerando os preceitos da Lei Estadual 6.106, de 14 de janeiro de 98, isto é, considerando. Assim, a expedição da norma disciplinadora do pagamento dos servidores do MP que exercerem suas atividades em plantões não teve sua fundamentação legal restrita à suprastada Lei Estadual, visto que essa serviu apenas de parâmetro para a edição da portaria com base em seus preceitos. Dentro de todo exposto, conheço o presente procedimento de controle administrativo para julgá-lo improcedente em razão de não vislumbrar que subsista qualquer ilegalidade na edição da portaria 4.204 de 2013, em sua forma ou em seu conteúdo, devendo permanecer o ato administrativo incólume. É o voto, senhor presidente.
Informo que o Procurador-Geral de Justiça do Pará, doutor Marcos Antônio Ferreira, também se inscreveu para falar e falará logo após as iniciais sustentações. Chamo, portanto, Idarliene Correia dos Prazeres e Hugo Sanches Silva Picanço. Indago dos solicitantes, essa presidência não desconhece o dispositivo regimental que, em se tratando de presidência de associação e de procuradores gerais, o prazo para a sustentação será de 10 minutos, em havendo concorrência, esse prazo deve ser duplicado. Então, teríamos, para especificamente esse processo, meia hora de sustentação oral e todos aqui devem testemunhar o esforço que o colegiado está fazendo para vencer a pauta, tanto que estamos aqui sem nenhuma interrupção até o momento para vencer. Então, indago se seria possível os solicitantes a não utilizarem todo o tempo e a gente pede brevidade para que nós possamos, que em seguida haverá novo processo de interesse do servidor também envolvendo o Estado do Pará. Então, exortaria aos senhores uma interferência breve para que possamos dar curso ao julgamento dos processos do colegiado.
Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Luiz Moreira Gomes Júnior, relator, a quem eu cumprimento os demais membros do Conselho. A entidade sindical, o SISEMPA, ora representado aqui por sua diretora-presidente, vem buscar, postular garantias trabalhistas que estão, no momento, cerceadas por ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará, por meio da portaria 4204, para as quais eu faço algumas considerações para enfatizar o que colocamos nos autos. Nós não combatemos, nesses autos, a questão do plantão em si, previsto constitucionalmente, né, atividade jurisdicional ininterrupta. Apenas que, na condição de plantonista do Ministério Público, o servidor, ora convocado, ele não vai desenvolver uma atividade extraordinária de caráter extraordinário ou efêmero ao ser convocado para trabalhar mais sem nenhuma retribuição pecuniária. Vamos lá, reformulando aqui esse primeiro item. Quando o servidor do MP é convocado para o plantão, ele, nesse caso, na portaria, no caso dos servidores detentores de tempo integral, eles vão trabalhar sem nenhuma retribuição a mais, retribuição pecuniária. O MP informa que utiliza a Lei Estadual 6.106 apenas para efeitos de remuneração dos plantões. Ocorre que tal lei nasceu apenas para disciplinar atividades em unidades de saúde. O artigo 2º da referida lei permite estender o regime de plantão para outras categorias, mas em casos excepcionais. Não é o caso dos plantões feitos por integrantes do Ministério Público, nesse caso, servidores. Logo, ao utilizar tal lei para amparar a remuneração dos servidores no âmbito do parquê, se incorre em erro grave, pois falta legalidade nos atos, resoluções e portarias que disciplinam o plantão do MP dos atos, que constitui improbidade administrativa, a desatenção aos princípios da administração pública. Como se não bastasse, a Lei nº 6.106, de 98, diz em seu texto que é incompatível com gratificação de horas extras. Contudo, a portaria expedida pelo PGJ diz ser incompatível ainda com gratificação de tempo integral, chefia, direção, assessoramentos e afins. E ainda descreve que devem ser relacionados preferencialmente para a escala de plantões estes servidores, na busca de se não remunerar tais servidores que trabalham em regime de plantão. Logo, a portaria exorbitou a lei ao estender o rol de incompatibilidades da remuneração do que previsto em lei. O MP precisava regulamentar os plantões e o fez por meio de resoluções e portarias. Convém ressaltar nesse momento que em julho deste ano, o senhor procurador-geral, aqui presente, lhe baixou uma portaria pelo qual os servidores que fossem convocados ao plantão não receberiam pelo plantão retribuição pecuniária, mas apenas folga, que naquele momento ela só seria concedida a critério da administração em até um ano depois de solicitada. Depois ele revogou a portaria por essa atual, que está sendo combatida nesse momento, 4204. Curioso constar aqui nesse momento que ao mesmo tempo que o senhor procurador ele invoca que preferencialmente sejam esses servidores detentores de TI, chefia, para que não pague pelos plantões, curioso que também o colégio começa nesse momento, colégio de procuradores, elaborar anteprojeto de lei pelo qual indeniza por plantões, por dia trabalhado, em finais de semana, feriados, pontos facultativos e recessos forenses, os membros do Ministério Público do Pará. Ou seja, integrantes servidores convocados preferencialmente não serão remunerados, ao passo que os membros já têm, inclusive, com projeto de lei aprovado, seus plantões com retribuição pecuniária. De fato, o plantão não está regulamentado pelo regimento jurídico estadual. É preciso projeto de lei que regulamente no âmbito do parquê, porque a lei estadual utilizada não se aplica à natureza jurídica do plantão ministerial, muito menos sua forma remuneratória. O que pretendeu o MP foi montar um arcabouço que possibilitasse administrar os plantões e sua remuneração de forma que lhe conviesse. Isso é ato impróprio que fere princípios da administração pública. Apontamos que, ao indicar expressamente que farão plantões os servidores que não serão remunerados por isso, a motivação do PGJ é dar mais trabalho em finais de semanas e feriados a servidores e não remunerar por isso. Ressaltamos que os chefes não exercerão suas chefias nos plantões, ou seja, são atribuições que exorbitam as previstas legalmente nos seus cargos ou funções, mesmo sejam comissionados. Aduzimos que os cargos comissionados também devem ter suas atribuições descritas em lei, ou não. Logo, em alguns casos, tais servidores poderão ser convocados para exercer suas atribuições, mas tal natureza difere dos plantões ministeriais, cuja natureza é ininterrupta. Salientamos que nas relações de trabalho as horas extras não são regra, assim como plantões, ao contrário, são exceções e devem ser remuneradas por esta condição. Toda relação de trabalho, e como a estatutária não pode ser diferente, deve levar em consideração o aspecto social, humano, familiar dos trabalhadores. Assim, postulamos que trabalhar sábados e domingos, rotineiramente em plantões e não receber contraprestações por isso, remonta aos tempos da escravidão. Desta forma, é presente para requerer na espécie vertente a sustação dos efeitos da portaria 4204-2013. Obrigada.
Agradeço. agradeço pela brevidade na intervenção. Passo a palavra ao doutor Hugo Sanches Silva Picanço, exortando também para que...
Com certeza, com certeza. Bom, inicialmente eu queria cumprimentar o doutor Rodrigo Janot, é um imenso prazer estar fazendo essa sustentação oral aqui nesse conselho. E ao relator Luiz Moreira Gomes Júnior, também um imenso prazer, doutor, qual o saldo dos demais conselheiros dessa corte aqui. Bom, realmente não tem como se sustentar a portaria do plantão. Eu faço uma indagação. Será que é cabível a ausência de contraprestação para fazer plantão? Essa é a discussão. Eu andei pesquisando no Supremo Tribunal Federal e o que eu encontrei? Que o plantão é um regime especial de trabalho. E o plantão, sendo um regime especial de trabalho, ele se compatibiliza com as outras gratificações. O que entendeu o Procurador-Geral de Justiça? Ele quis colocar as demais gratificações, direção, chefia e assessoramento, aquelas previstas no artigo 37, inciso 5º, como se já tivesse embutido o pagamento do plantão, o que não é correto. O plantão, sendo um regime especial de trabalho, ele é totalmente cumulável com essas gratificações. E mais, quando ele coloca o termo preferencialmente, que vai ser convocado para fazer o plantão preferencialmente, os cargos de direção, chefia e assessoramento, ele contraria o Decreto-Lei 200/67, que se encontra em pleno vigor. Imagina, excelências, um diretor de departamento se autocolocando numa escala de plantão. É impossível. O que vai acontecer na prática? No regime jurídico único dos servidores do Ministério Público do Estado do Pará, nós temos uma gratificação que se chama tempo integral. O nosso regime, o nosso horário de trabalho, a nossa jornada, ela é de 8 horas, de 6 horas, desculpa. Ela vai de 8 às 14. Quem está no tempo integral vai realizar seu trabalho 2 horas além da jornada, com intervalo para o almoço. Vai ter que ficar até às 17 horas. Só que essa gratificação de tempo integral, ela remunera a jornada de segunda a sexta. Não envolve sábado e domingo e feriados. Então, quando a administração paga o tempo integral, ela não está pagando o plantão, porque o tempo integral ele remunera a jornada e não o regime especial de trabalho. Por isso que ela é totalmente compatível. E também as outras gratificações, aquelas previstas no artigo 37, inciso 5º, que trata da direção, chefia e assessoramento, são totalmente cumuláveis. O diretor, o assessor ou o cargo de comissão, quando ele vier para um trabalho aos sábados, domingos e feriados, ele tem que receber. Porque a Constituição, no artigo 7º, inciso 15, ela prevê lá que todo trabalhador, seja urbano ou rural, tem direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, o que acontece? Essa portaria, ela praticamente retira a remuneração do plantão. E como colocou a presidente do SISEMPA, eu entendo que esse tema, plantão, ele transcende os estatutos. Então, o que acontece? Apesar de ser instituído pelo Procurador-Geral de Justiça, ter sido encaminhado para a LEPA, para a nossa Assembleia Legislativa, um projeto de lei que criou a indenização do plantão para membro, eu não estou aqui querendo me comparar com membro, longe disso. Mas é um tema que transcende os estatutos. E o que acontece? Vai ter um tratamento não isonômico entre membro e servidor no que concerne ao plantão. Porque o membro ele vai ter direito ao plantão que, em tese, pelo artigo 39, parágrafo 4º, como se trata de parcela única, é subsídio, não teriam. E o servidor que recebe vencimento não vai ter direito. Então, quer dizer, é um contrassenso muito grande. E o que é mais grave ainda nessa portaria, porque ela padece de um vício de competência, que gera nulidade absoluta desse ato normativo. Vejam só, doutores, nós temos aqui um ato ordinatório, uma portaria que vai de encontro a uma resolução, que é a resolução 024. A resolução 024, ela delimitou o plantão, e o que aconteceu? O Procurador-Geral de Justiça ele invadiu a competência do colégio, porque na própria lei orgânica do Ministério Público, lá no artigo 21, ele prevê que a competência do Colégio de Procuradores regulamentar o plantão, e o fez assim, pela resolução 024. E o que aconteceu? Quando o Procurador-Geral, pelo um ato ordinatório, contrariou um ato normativo, ele invadiu a competência, o que gera a nulidade do ato. E mais grave ainda, eu andei consultando os pareceres da Procuradoria Jurídica, da Assessoria Jurídica, dentro de uns processos, inclusive, que chegou no Conselho Nacional do Ministério Público, e nós temos aqui, juntamos no nosso pedido de habilitação, junto ao processo originário, um parecer da assessoria jurídica que ele entendia cabível a acumulação da gratificação de tempo integral com plantão. Então, quer dizer, eu entendo assim, se a própria assessoria jurídica do órgão contraria o seu próprio entendimento, é um ato que, onde o próprio gestor, o próprio convencimento está sendo violado da própria instituição. E já há um parecer nesse sentido, admitindo a total compatibilidade da gratificação de tempo integral com o plantão. Então, Excelências, eu não vejo como se sustentar esse ato normativo. E confesso a Vossa Excelência, eu andei andando pelo Ministério Público do Estado do Pará, consultando os colegas, e principalmente o Departamento de Atividades Judiciais, é um trabalho árduo e quase invencível para montar essa escala de plantão. Porque quais são os critérios? Quem vai ser chamado? Só o detentor de tempo integral? O cargo e comissão vai ser chamado para fazer esse plantão? O diretor vai ser chamado? Então, são essas questões que importam a total mácula, a total inviabilidade da sustentabilidade dessa portaria. E eu aproveito até o ensejo para convidar Vossas Excelências para a maior festa que vai ter no Norte agora, que é a festa lá no nosso estado do Pará, que é o Círio de Nazaré. E eu peço que, apesar de nosso estado ser laico, que Nossa Senhora possa iluminar o coração de Vossas Excelências aí e, com certeza, possa declarar totalmente nula os efeitos dessa portaria e voltar ao estado de normalidade. Eu agradeço a todos. Boa noite.
Muito obrigado pela compreensão, pela brevidade. Com a palavra, o doutor Marcos, que também exorto para uma manifestação breve.
Corregedor-geral, senhor conselheiro, relator desse feito, na pessoa de quem saúdo os demais conselheiros. Pretendo ser breve. De fato, o senhor relator foi bem objetivo em dizer da autonomia do poder de normatização do procurador-geral da matéria. Eu só me manifestei, só decidi manifestar, porque eu sabia que a coisa ia além disso. Quando nós chegamos à administração do Ministério Público, nós percebemos que tinha um número significativo de servidores que recebiam tempo integral em uma sua escala maior. Porque a lei, o regime jurídico único do Ministério Público, não do Ministério Público, o regime jurídico único do Estado do Pará, dos servidores, diz que você pode fixar tempo integral de 20% a 70% de acordo com a complexidade. Os servidores do Estado do Pará, todos foram equiparados a 70%. O motorista, os serviços gerais, independente da complexidade do cargo, todos recebem 70% sobre o seu vencimento de gratificação de TI. Descobri também que esses servidores não eram chamados para o plantão. Servidores que, segundo a lei 5.810, que é a lei do regime jurídico, artigo 66, podem ser convocados a qualquer tempo. E ninguém aqui pensou em tirar a folga semanal de cada servidor. Muito pelo contrário. Eles são chamados a um dia só. Pode ser um sábado, um domingo, pode ser um feriado, a um dia. E na escala que nós estamos pretendendo fazer, esse servidor, já que tem tantos servidores com tempo integral lá, vai cair uma ou duas vezes por ano. É tão difícil fazer a escala que vai cair uma ou duas vezes por ano nessa escala. E ele recebe tempo integral. A outra coisa é que os servidores comissionados, que também pode ser chamado a qualquer tempo, como estão os nossos servidores aqui trabalhando, além de uma jornada previamente estabelecida de 6 horas, mas quem é comissionado pode ser chamado a qualquer tempo, eu pensei, poxa, será que era justo eu só chamar os outros servidores que não tem TI, que não tem comissionado, que ganham menos, esses devem ser sacrificados aos finais de semana? Ou quem recebe vantagem, uma vantagem realmente consistente, 70%, ou comissionado, que recebe uma gratificação bem maior, é que deve ser chamado a colaborar para o serviço público? Penso eu que a lei diz que eles podem ser chamados. E não, a princípio, pensei em não pagar gratificação de plantão. Mas, como era o costume lá da gratificação do plantão, para os servidores que não têm TI, não têm chefia, não é cargo comissionado nenhum. E eram só esses que tiravam o plantão. Então, eu digo, peraí, calma. No interior, onde não há, todo mundo é comissionado, onde todo mundo recebe normal, perfeitamente vamos remunerar. Mas na capital, já que temos tantos servidores comissionados, ou que têm TI, que vão cair uma vez ou duas por ano, nada mais justo do que convocá-los um dia por ano ou dois, para fazer o serviço do plantão. e assim desonerar a administração na capital, em alguns polos. Essa foi a ideia. Pensei, a princípio, da folga compensatória, mas eles não estão satisfeitos com folga compensatória. Eles querem a verba do plantão. Pensei também em remunerá-los com hora extra, mas eles não querem a hora extra, porque a verba de plantão é o dobro do valor da hora extra lá. Bom, eu tenho que pensar no interesse público. Eu tenho que pensar que as pessoas, conforme a jurisprudência e a própria lei, o regime jurídico único diz, as pessoas que ocupam cargos comissionados devem ser chamadas para dar um pouco mais, já que recebem mais. Quem tem TI recebe 70% mais. Então, por que essas pessoas não podem ser chamadas uma ou duas vezes por ano para colaborar com o Ministério Público e exercer um plantão, tirar um plantão ministerial? Creio que não há nenhuma ilegalidade nisso. Ao contrário, é o interesse público que nós estamos pensando, é na economicidade que nós estamos pensando, é na sociedade que nós estamos pensando, poupar os cofres do Ministério Público. O que eles querem é que, a Procuradoria-Geral, ao chamar um desses servidores que tem TI, tenha que remunerá-lo ainda mais. Isso já é demais. Penso eu que vai além do razoável. A jurisprudência dos tribunais superiores é todo no sentido de que quem ocupa cargo comissionado não faz jus à hora extra, não faz jus a esse de verba de plantão, que, a meu ver, já é um excesso. Bastava ser remunerado com hora extra, caso houvesse um servidor que não houvesse TI chamado para um dia especialmente para trabalhar. Seria o mais razoável. Mas nós procuramos ser benevolentes e mantendo a prática antiexistente. Mantemos a norma do plantão, a indenização do plantão, que é o dobro do valor de uma possível hora extra. Então, são essas as razões, senhores, bem simples, bem curto. Eu penso que nós estamos trabalhando com interesse público, com a economicidade, e chamar o servidor que ganha mais para um dia ou dois no ano, tirar um plantão, não é nada demais, nada que sobrecarregue, nada que onere esse servidor. Muito obrigado mesmo. Até mais.
Obrigado pela compreensão e pela brevidade. Indago do excelente senhor conselheiro, se pretende fazer uso da palavra, posso escolher os votos.
Tenho não, senhor presidente, só aqui manifestar minha satisfação em ouvir a doutora Darliane dos Prazeres da tribuna, que sustentou de modo tão aguerrido seus ideais.
Passo a colher os votos. Como voto, conselheiro Jefferson Coelho.
Presidente, eu, até antecipando, eu tenho outro caso idêntico do Ceará e vou acompanhar o relator.
Com o relator, conselheiro Jarbas Soares.
Com o relator.
Conselheiro Antônio Duarte.
Com o relator.
Conselheiro Marcelo Ferra.
Com o relator, sempre imaginando que é uma coisa que o Ministério Público do Pará está fazendo coisa óbvia, que comissionado não tem direito à compensação de plantão. Inclusive, a Lei 8.112, por exemplo, que é a lei federal, fala no parágrafo único, ocupando cargo como se é uma função de confiança, submete-se ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Isso, para mim, sempre foi óbvio.
O voto do conselheiro Alexandre Saliba. Conselheiro Esdras Dantas. Conselheiro Leonardo Farias. Conselheiro Walter Agra.
Tudo demais é muito, senhor presidente. Com o relator.
Conselheiro Leonardo Carvalho. Conselheiro Alessandro Tramurras.
Com relatores.
Conselheiro Mário Gonçalves.
Com o relator.
Também eu, procuro resultado. O conselho, à unanimidade, indeferiu o pedido nos termos do voto do relator.